está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, quarta-feira, hoje, dia 31 de julho de 2019. O Jornal da Amazônia está começando.
Confira os destaques desta edição.
Nhamudá prepara festejo em honra a Nossa Senhora da Assunção.
Advogado da CNBB repassa informações sobre área jurídica nos trabalhos da igreja.
Escola Adércio de Menezes reúne pais para acompanhar os filhos que vão para participar da Prova Brasil.
Turma de doutorado em Sociedade e Cultura Amazônia da UFAM encerra atividades em Parintins.
Atletas do SET destacam conquistas nos Jogos Escolares do Amazonas.
Barreirinha escolhida como sede da segunda fase da Copa dos Rios Sub-19.
Presidente do CMDCA alerta candidatos a conselheiros tutelares.
Nesme Aziz volta a ser presa pela Polícia Federal.
Autor da morte de carpinteiro em Barreirinha confessa crime.
Estas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias, notícias, as notícias em primeiro lugar.
12 horas, 2 minutos, boa tarde.
Religião.
Com o tema Nossa Senhora da Assunção, Mãe dos Povos da Amazônia, o povo católico de Nhamudá festeja sua padroeira. O evento ocorre no período de 10 a 18 de agosto.
Dia 28 de julho teve o lançamento do cartaz da festa e o chamamento para a participação do povo da cidade e do interior de Nhamundá.
O administrador da paróquia Nossa Senhora da Assunção, Padre Osés Cativo, fala sobre a realização da festa da padroeira.
Dia 28 nós fizemos o lançamento da festa, apresentamos o cartaz, né, apresentamos nossa programação social e religiosa que nós iremos elaborar, né, juntamente com o nosso conselho paroquial, a coordenação da festa. Foi um momento assim, muito proveitoso, de muita alegria para a nossa paróquia e, sobretudo, para a cidade de Nhamundá. Então, né, como já é tradicional, nossa paróquia está se preparando para a festa de Nossa Senhora da Assunção, que vai começar agora no próximo dia 10 de agosto até o dia 18. Né? Esse ano nós iremos refletir o tema Mãe Assunção, Mãe Nossa Senhora da Assunção, Mãe Amparo e Intercessora dos Povos da Amazônia. E nós queremos, assim, então, convidar todo o nosso povo, né, da nossa diocese, também das comunidades rurais da paróquia de Nhamundá, para participar conosco da festa. Né? Teremos muitas atrações, né, nosso tradicional bingo, quermesse, e queremos esse ano, assim, fazer uma festa voltada realmente para as famílias, né, trazer nosso povo das comunidades rurais para participar conosco de mais uma festa em honra à Nossa Senhora da Assunção.
O clero da Diocese de Parintins e o corpo administrativo das paróquias de Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Maués, Nhamundá, Parintins e áreas missionárias de Vila Amazônia, Caburi e Mocambo participam de capacitação.
As atividades começaram ontem e encerram hoje sob orientação do assessor jurídico civil da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dr. Hugo Sarubi, de Oliveira.
O objetivo é dar as devidas orientações jurídicas das atividades assistenciais, como educação e saúde, realizadas pela Igreja Católica, que serão diferenciadas das atividades eclesiásticas, como explica o advogado.
Já faz um bom tempo que as organizações no Brasil estão reagindo a uma nova dinâmica que o próprio direito está apresentando para elas, de modo a melhor segregar as atividades assistenciais, de educação e de saúde, daquela organização que é própria da igreja, né, de uma diocese. Então, a ideia é justamente em busca da transparência, da melhor qualidade das informações, né, da melhor organização mesmo das atividades que têm propósitos e naturezas tão distintas, fazer esse reordenamento jurídico aqui da diocese local.
Como é que vai funcionar, por exemplo?
Basicamente isso tem a ver com um novo escopo estatutário da instituição, né? Hoje a instituição ela tem uma fortíssima presença assistencial na região, por meio da execução das políticas públicas da assistência, da saúde e da educação, né, principalmente da saúde e da assistência social, e criar meios para que isso seja formalmente segregado da vida diocesana propriamente dita, né, com as atividades das pastorais, as atividades que são próprias da missão apostólica da igreja, né, que não se confundem necessariamente com a execução de políticas públicas.
Uba e Garantido, campeão do Festival Folclórico 2019, protagonizou na noite desta terça-feira um show cultural nas atividades do encontro do clero e o corpo administrativo da Diocese de Parintins.
O show cultural teve como finalidade mostrar ao advogado da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, Hugo Sarubi, a manifestação cultural que iniciou na década de 60 com o movimento Juventude Alegre Católica, da Igreja Católica, e atualmente é uma das expressões culturais mais identificadas do país.
Para o bispo da Diocese, Dom Juliano Frigeni, as agremiações precisam continuar com a origem da arte que elevou a tradição do boi-bumbá.
O ponto central é que estas agremiações precisam continuar a caminhar num confronto direto com a origem da arte, que é o sonho do povo de uma felicidade, de uma igualdade, de uma dignidade, de uma beleza. E a competição só faz crescer músicas melhores, danças melhores, alegorias melhores, pinturas, né? Então, nós precisamos, como seres humanos, dentro de uma natureza fantástica, obra de Deus, que o homem interprete, faça os animais, as florestas, as cores, as toadas, que falem de nós, falem do povo, da vida do povo, da fé do povo.
O advogado Hugo Sarubi ressalta que leva de Parintins o fascínio do boi-bumbá, confidenciando a sua admiração pelo boi vermelho e branco.
Para mim, sempre estava no meu imaginário, né, a ideia de vir a Parintins e conhecer a história do Festival do Boi. Não vou negar que sempre tive uma predileção pessoal pelo boi garantido, por uma questão realmente familiar, uma história longa, mas isso é verdade, é fato. E realmente me impressiona muito. É uma cultura que eu sei que a região aqui sabe cultivar, né, e sabe cultivar com fidelidade às origens, né, sem se deixar levar por modismo ou coisas do gênero. Evidentemente que tem que ser modernizado, né? Tem que ser trazido ao dia presente, até para que ganhe essa projeção que terminou ganhando no país inteiro e também no exterior, né? Certamente. Então, assim, fico muito feliz, estou voltando para casa levando, assim, muito boas lembranças e pretendo voltar aí sim para o festival, para a festa, né? Ano que vem, se Deus quiser, estarei aqui. Já conversei com o pessoal aqui, vou arranjar uma maneira de estar aqui e presenciar realmente ao vivo, né? Todo momento, que deve ser uma coisa espetacular, deve ser lindo mesmo.
O vigário-geral da Diocese e presidente da Fundação Evangelho Anunciante, padre Arilton Cascais, ressalta que o festival folclórico foi fruto do trabalho da Igreja Católica, que tomou um rumo grandioso, mas introduz nas apresentações dos bumbais a fé cristã.
Na verdade, tudo aquilo que existe hoje com o festival folclórico foi fruto do trabalho da Igreja e que hoje continua sendo um marco na nossa diocese, o Festival Folclórico de Parintins, que ganhou proporções grandiosas, né? Mas que mantém por trás de tudo isso o desejo de mostrar aquilo que é o nosso povo, aquilo que é a nossa cultura e, acima de tudo, os princípios, né, do Evangelho, que são ditos, né, nas apresentações, no festival, através da arte. E nós, então, como igreja, temos que mostrar isso para quem nos visita, porque nós vivemos essa realidade aqui de Parintins. Então, independentemente de um boi ou de outro, mas é uma cultura que enriquece a vida do nosso povo. Então, por isso, nós fazemos questão também de apresentar a eles que chegam, que nos visitam, né, essa face da nossa cidade.
Em Parintins, 12 horas e 9 minutos.
Educação.
Com o objetivo de preparar os alunos do nono ano para a realização da Prova Brasil no final do ano, a Escola Estadual Professor Adécio de Menezes, localizada no bairro da Francesa, em Parintins, está realizando reuniões envolvendo os pais de alunos do educandário.
Os encontros acontecem de forma periódica e nesta terça-feira, dia 30, houve mais um encontro onde os pais foram cobrados pelos professores e a equipe pedagógica quanto à orientação e motivação para com os filhos em relação às provas do Aprovar, que vem sendo aplicada neste período na escola.
De acordo com o professor pedagogo da escola, Alberto Cristiano Soares, o Aprovar está sendo desenvolvido por módulos junto aos alunos e a partir dessas avaliações que no final do ano todos farão a prova Brasil.
Avaliações, nós temos 4 módulos que vão ser trabalhados tanto em língua portuguesa quanto em matemática e tendo sendo preparado também para a área da ciências naturais também. E aí no final do ano eles vão fazer uma prova. Essa prova, ela vai medir o conhecimento dos nossos estudantes, né? Então, aí vai ser avaliado os descritores que vão ser trabalhados e nesse dia da prova vão fazer essas avaliações. Então, é importante que os nossos estudantes estejam preparados para participar desse evento que é importante para a educação do estado do Amazonas, da qual vai figurar a Escola Décio de Menezes, medindo esse parâmetro, esse conhecimento. Então, a nossa preocupação, enquanto pedagogo, enquanto gestão escolar, é justamente fazer esse papel, trazer a família para a escola, para explicar para os pais da importância que é a prova, o que vai acontecer, ter essa motivação. Ontem mesmo eu estava na sala de aula, alguns dos nossos estudantes perguntaram, professor, é para falar do nosso comportamento? Eu digo, não, gente. Amanhã a reunião, ela é uma reunião pedagógica e ela é uma reunião também de orientação para que os pais possam também ser sensibilizados, da mesma forma que nós estamos sensibilizando vocês aqui na sala de aula e ao mesmo tempo motivá-los para que nós possamos sair com um bom êxito e um bom resultado nessa avaliação. Então é esse o nosso objetivo, é esse o nosso trabalho, é essa a nossa preocupação com a educação aqui na Escola Estadual Professor Adécio de Menezes.
O professor destaca ainda a importância do material didático que o projeto envia para as escolas e que foram entregues para cada aluno.
Essa também é uma novidade, né? É importante até ressaltar, porque esse projeto é um projeto piloto e nós aqui da região do Baixo Amazonas, todos os municípios foram contemplados, né? As escolas foram contempladas. Eu estou dizendo para eles que nós vamos ser os pioneiros nesse projeto. Então, dado esse pioneirismo, é importante também que nós venhamos fazer um bom trabalho. E os livros são responsáveis também, cada aluno é responsável pelo seu material, porque é um projeto. Agora eu até falei para eles, quando se faz um projeto, o projeto tem que ser bem elaborado e trazer todo o material didático para que possa atender toda a nossa clientela. Então foi dessa forma que foi colocado e é dessa forma que nós estamos colocando também a responsabilidade para eles. E ao final do ano eles vão ter que devolver também esse material escolar para a escola.
Com os resultados avaliados pela Prova Brasil, as secretarias e o MEC têm um diagnóstico da educação brasileira, podendo detectar desigualdades nas escolas e entre elas.
O Grupo de Estudo, Pesquisa e Observatório Social, Gênero, Política e Poder promove no período de 21 a 24 de novembro, no campus da Universidade Federal do Amazonas, a 5ª edição do Encontro de Estudo sobre Mulheres da Floresta, com o tema Novos Femininos e pós-moderno na América Latina.
O Grupo de Estudo, Pesquisa e Observação Social, Gênero, Política e Poder possui mais de 30 membros associados e está vinculado aos programas de pós-graduação Sociedade e Cultura na Amazônia e de pós-graduação em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia, ambos da UFAM.
Na programação constam minicursos, palestras, atividades culturais, debates, mesas redondas, exposição de banners, amostra de fotografias, entre outras atividades. Todos os palestrantes convidados são professores renomados e que possuem um vasto conhecimento atualizado sobre o tema que será abordado durante o encontro.
De acordo com a professora doutora Iraildes Caldas, as inscrições que encerrariam ontem, dia 30, elas foram prorrogadas.
Esse programa, Sociedade de Cultura na Amazônia, ele tem dois grandes congressos, congresso científico. Um é chamado CIS Cultura, que é Congresso Internacional Sociedade e Cultura, e o outro é chamado INFLOR, né, que é Encontro de Estudos sobre Mulheres da Floresta. O INFLOR, ele é temático, é um encontro que vai trazer o estudo de mulheres, mas também de homens, para dentro do congresso. Ele vai acontecer este ano em Manaus, o Sexto em Flor, né, no período de 28, 29, vai acho que até 29 de novembro deste ano, não é? E ele traz a temática das práticas ecológicas das mulheres, da resistência também das mulheres, e tem a primeira chamada de trabalho até hoje, dia 30 de julho. Vai ter uma prorrogação agora que vai se estender até dia 30 de agosto. Depois nós vamos, então, encerrar as inscrições e a gente faz um convite para a sociedade de Parintins, para quem estuda gênero, de participar do Inflor, de fazer. Aqui nós vamos ter uma caravana. Aqui já tem 10 alunos de mestrado e doutorado que já se comprometeram a ir para o Inflor, né? De modo que a gente faz um convite para outras pessoas da UEA, do IFAM, do ensino médio, que queira participar desse encontro das mulheres da floresta. Está aí o convite, então, e que sejam muito bem-vindos no nosso encontro.
Na ocasião, a doutora Iraildes Caldas falou sobre o encerramento das aulas da turma de doutorado em Sociedade e Cultura da Amazônia, da UFAM, em Parintins.
Então, nós estamos encerrando um processo que começou aqui em Parintins em 2014, com a primeira turma de mestrado, e prosseguiu tanto com o mestrado quanto com o doutorado. E nós estamos encerrando hoje a última disciplina que compõe esse ciclo, que é o ciclo do mestrado e doutorado que nós temos aqui ainda, mas ele não se renovou mais. Nós não teremos mais mestrado e doutorado aqui, não é? Por realmente retração de recursos na universidade, por falta de como a gente prosseguir em sentidos do econômico aqui com o mestrado e o doutorado.
12 horas e 17 minutos.
Notícias do esporte.
Das 12 medalhas conquistadas pelos parintinenses nas modalidades individuais dos Jogos Escolares do Amazonas, GES 2019, que aconteceu em Manaus, 6 foram do 7 Glaucio Gonçalves, 4 de ouro e 2 de bronze.
O estudante atleta Diogo Marinho, modalidade salto em distância, tornou-se bicampeão na modalidade. Ele destaca a sua conquista.
Sim, eu fiz o melhor índice, eu batendo o índice nacional, só que infelizmente eu queimei nos últimos finais da competição.
Não vai poder participar do brasileiro?
Eu ainda estou esperando a convocação ainda do pessoal de Manaus.
Foi muito difícil?
Foi, no primeiro foi difícil, mas eu tive bastante confiança assim, e coragem. Mas eu ganhei no salto de distância em primeiro lugar e estou esperando também ser convocado.
Além da corrida, você também é especialista em salto?
Sim, eu faço salto de distância e corro 100 metros.
A atleta Manuela Matos tornou-se bicampeão no salto em altura. Ela se prepara para participar pela segunda vez dos Jogos Escolares da Juventude, no período de 16 a 30 de novembro, em Blumenau, Santa Catarina.
Manuela garante que já iniciou os treinamentos para poder representar bem o 7 Parintins e o estado do Amazonas no evento desportivo nacional.
Salto em altura, que nem no 2017, quando eu fui brasileira, esse ano também eu consegui alcançar o índice e vou mais uma vez de novo.
Então, já começou os treinamentos?
Já sim, bastante. Minha treinadora, que é a mesma do Luan, a professora Paula, só agradecer a ela pela dedicação e por estar ajudando a gente.
O município de Barreirinha será mais uma vez sede da Copa dos Rios de Seleção 2019, assim como aconteceu no último sábado, dia 27, dia em que o estádio Paulo Beltrão Filho foi o palco da vitória pelo placar de 3-0 de Barreirinha sobre Parintins.
Barreirinha também será anfitriã, portanto, nos dias 23, 24 e 25 de agosto, desta vez com um grupo completo de 4 seleções, em que fazem parte os municípios de Barreirinha, Maués, São Sebastião do Atumã e Urucurituba.
A articulação dos diretores da Liga Desportiva de Barreirinha, Luiz Ailson e Júnior Beltrão, que comandam, juntamente com o técnico Sandro Lopes, a empreitada da seleção barreirinense de Sub-19 na Copa dos Rios de Seleções de 2019, também foi fator determinante para a Barreirinha sediar, pela segunda vez no ano, o tradicional certame amazonense.
Agora em Parintins, 12 horas e 20 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
O Banco de Sangue Amílcar Monte Rei, além de receber doações de sangue todos os dias, dispõe de equipamentos usados para a produção de plaquetas. Este serviço, até um tempo, era realizado apenas na capital do estado.
As plaquetas são estruturas que apresentam importantes funções para a manutenção de organismos. Quando ocorre, por exemplo, alguma lesão em um vaso sanguíneo, elas se aglutinam e ajudam na coagulação do sangue, ou seja, são capazes de estancar o sangue em situações de hemorragia.
A assistente social do Banco de Sangue Amílcar Monte Rei, Rivera Brandão, destaca este importante serviço público de saúde parintinense.
Hoje, Felipe, a gente tem um serviço que é a produção de plaquetas. O sangue ele tem hemocomponente que cada hemocomponente é necessário para uma determinada demanda do organismo. E as plaquetas elas são ajudos no estancamento do sangramento, da hemorragia. Então, hoje, a gente não solicita mais plaquetas de Manaus, a gente produz no município. Ela precisa de um processo de descanso de 2 horas, ela precisa de todo um processamento na centrífuga, né? E então, a gente percebe que o trabalho com o banco de sangue é um trabalho minucioso, é um trabalho que realmente respeita o tempo do organismo e respeita também a demanda da saúde. Então, por que a gente pede para que vocês possam vir doar sangue? Esse sangue, essa bolsa de sangue que você doa, ela salva até mais de uma vida. Não é somente uma vida. Geralmente a gente divulga, né? Ah, salva uma vida. Não, salva até mais por conta dos hemocomponentes. E as plaquetas é um desses aí. Você está com hemorragia, mas o teu teor de sangue tá bom, digamos assim. Você pega essas plaquetas, elas auxiliam na transfusão de sangue para que evite aquela hemorragia. Então a gente percebe que a população tem que começar a abraçar essa causa, tem que começar a entender que existe todo um procedimento que é necessário para a saúde. A doação de sangue é silenciosa até que falte, né? Então é isso, a gente chama e convoca a população para esse processo de doação.
O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, lançou nesta quinta-feira, dia 31, em Brasília, a campanha anual de incentivo à amamentação.
A ação marca o início da Semana Mundial de Amamentação 2019, que ocorre na primeira semana de agosto em mais de 170 países.
Doenças infecto-contagiosas como a tuberculose também estão presentes junto à população parintinense. No consolidado exposto pela coordenação dos programas de saúde do município, foram registrados cerca de 50 casos de tuberculose até esse período.
A coordenadora municipal dos programas de saúde, a enfermeira Ivanira Pimentel, explica que no município de Parintins, os números estão sendo atípicos. Porém, a população precisa ter mais informações acerca das medidas preventivas contra a doença.
Tuberculose estamos também com uma situação bem, esse ano bem atípica dos outros anos, desde que a gente entrou em 2017, porque a gente está com 53 casos. Ano passado, nesse período, a gente tinha em torno de 35. A gente está com um pulo muito grande esse ano de tuberculose. Continua uma faixa muito grande em homens, a maioria em homens. Então, a gente está fazendo, mesmo com a campanha de hepatite, a gente está fazendo essa atividade vinculada com tuberculose também, porque o índice está muito alto, as pessoas precisam falar mais de tuberculose, saber que qualquer tosse, qualquer sintoma que se pareça a dor na costa. A tosse tem 3 semanas que procura as unidades, porque a gente está com um índice muito grande mesmo. Essa tuberculose, ela não tem uma associação com HIV, as pessoas se pensam assim, estão tendo uma ideia muito diferente, porque são tuberculose de verdade, confirmada por exames de laboratório, a maioria, mais de 90%. Isso quer dizer que se a gente não tomar cuidado, um pode estar passando na sua residência, aí nos locais que trabalham, que trafegam, que passem, estão transmitindo a tuberculose porque realmente está dando confirmado no laboratório, né? A gente está com uma proposta de dar uma intensificada no sintomático respiratório pelos enfermeiros, pela saúde da família, para que a gente diminua um pouco e que também buscando esses casos a gente acaba prevenindo os familiares, né? Porque a tuberculose, ela tem cura, é uma doença antiga, ela tem todo um tratamento fácil, de graça, então é para ter um índice realmente menor, né?
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente recomenda e orienta os candidatos que vão estar aptos para concorrer à eleição do Conselho Tutelar do município quanto às condutas vedadas pela legislação durante o processo eleitoral e no dia da eleição, que ocorre de forma unificada em todo o território nacional no dia 6 de outubro.
A titular do CMDCA, Elielce Trindade, explica a medida que visa assegurar a isonomia entre os candidatos, bem como prevenir e coibir a prática de condutas abusivas ou desleais.
A próxima etapa é a concorrência ao pleito, né, que vai ser no dia da votação, que a sociedade lá vai escolher aquela pessoa, aquele candidato aí, que eles vão ser candidatos. Agora, até no momento, eles são inscritos. Então, a partir da aprovação da prova, eles não vão poder fazer ainda nada de campanha. Existe todo um critério e normativa dentro da lei que eles têm que seguir. Aquele que não seguir, automaticamente vai ser eliminado do processo de escolha. Tá? Então, eles vão ter só no período do mês de setembro, um mês somente antes do dia do pleito, né, que eles vão poder fazer a sua campanha com o dia e horário determinado pela esta comissão, né, junto ao edital que está estabelecido. Então, nesse período, eles não vão poder fazer campanha. Então, é muito deixar isso bem exposto à sociedade, a toda a comunidade pertinense, que esses que vão estar aptos a concorrer o pleito, eles não vão poder fazer a tramitação de campanha. Se tiver, você que é cidadão, você pode chegar ao Conselho Municipal e fazer denúncia.
A segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa está em pleno andamento. Até o dia 31 de agosto, produtores podem realizar a compra das doses e a vacinação dos rebanhos. A vacina é comercializada nas lojas Agroboi e Amazon Agro.
O período para notificação junto à ADAF, Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas, se estende até o dia 15 de setembro, como destaca o diretor José Raimundo de Souza.
Ele vai declarar essa vacina, ele pode ainda declarar até o dia 15 de setembro, né? Esse é o período tolerável máximo. Mas no todo, a gente quer alertar o produtor quanto a esse período que tem que ser cumprido, né? É necessário que se cumpra, porque nós temos uma meta também para ser alcançada, temos relatórios a ser encaminhados e temos um grupo de servidores pequeno, né? Então é bom que o produtor se adiante, compre sua vacina, vacine logo o rebanho. As recomendações são aquelas.
12 horas e 27 minutos.
Polícia.
A ex-primeira-dama do Amazonas, Nesme Aziz, voltou a ser presa na manhã desta quarta-feira, dia 31, em Manaus. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas, SEAP.
Ela é um dos alvos da quinta fase da Operação Maus Caminhos, que investiga a prática de crimes de corrupção passiva, lavagem de capitais e existência de uma organização criminosa que desviou recursos milionários da saúde.
Segundo a SEAP, a esposa do senador Omar Aziz passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal. Na manhã de hoje, foi conduzida para o Centro de Detenção Provisória Feminino, localizado no quilômetro 8 da BR-174, Manaus, Boa Vista.
E após ter o habeas corpus revogado e chegar a ficar aproximadamente uma hora no Centro de Detenção Provisória Feminino, a ex-primeira-dama, Nesme Aziz, deve ganhar liberdade em breve. Isso porque a defesa da esposa do senador Omar Aziz já solicitou de forma relâmpago uma autorização para a liberdade da mesma.
A justiça avalia o pedido e delegados da Polícia Federal aguardam posição sobre o novo habeas corpus. Nesme foi presa pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira, dia 31, por volta das 7 horas. Ela deve cumprir os 3 dias de prisão e exigidos pelo mandado de prisão preventiva.
Entretanto, a defesa entrou com a liberdade dela logo após a ex-primeira-dama sair do Instituto Médico Legal, onde fez o exame de corpo de delito e dar entrada na unidade prisional.
Joelson Tavares Mendes e um menor de idade presos em Barreirinha, acusados da participação na morte do carpinteiro Gedeão Adrião Gaia, de 47 anos, foram transferidos ontem para Parintins. O crime ocorreu no último sábado, dia 27, no bairro Nova Conquista, em Barreirinha.
Em seu depoimento, Joelson Tavares Mendes, o popular Doca, confessou a autoria do crime e afirmou que, além dele, Jonilson Ferreira de Souza, que está foragido, também ajudou no delito.
Interrogado pela delegada Girlane Vasconcelos, Joelson afirmou que a motivação do crime teria sido um suposto tapa no rosto. Friamente, ele relata o crime.
Eu cometi esse crime porque ele me deu uma tapa, aí eu empurrei o peito dele, Aí começou a discussão, aí eu fui sair do bar e ele continuou bebendo no bar. Aí quando ele saiu do bar, aí nós seguimos ele, eu e o meu parceiro. Seguimos ele, quando ele chegou na esquina, escuro lá, aí nós peguei e dei uma testadada, ele caiu, aí eu continuei cortando ele. Aí o rapaz pegou e pegou a testada de mim, aí o rapaz continuou cortando ele. Aí o rapaz pegou a faca e cortou o pescoço dele. É isso que eu tenho a dizer.
O segundo criminoso apontado por Joelson é Junilson Ferreira de Souza, que está foragido. A delegada Girlane Vasconcelos faz um apelo para que a população ajude nas buscas do criminoso.
O Junilson está sendo procurado, no momento ele encontra-se foragido. Até faço um apelo para a população e para os arredores, que aonde encontrarem o Junilson, que detenham, tragam ele para a delegacia, tá? Para ele pagar pelo crime que ele cometeu. A gente está até oferecendo uma recompensa para quem encontrá-lo, dar uma informação precisa do local onde ele se encontra. Neste momento, em razão das circunstâncias, né, do fato, pelo que está acontecendo, nós vamos transferir para a cidade de Parintins, porque não há condições aqui físicas, né?
Em Parintins, 12 horas 31 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação. Emissoras da Fundação Evangelho Nunciante.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores de Didi Duarte.
Reportagens Ednilson Maciel, Fernando Cardoso, Marcos Felipe e Neucerino Santarém.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade e Senhorita Luceli Monteiro.
Coordenadora de programação, a Senhorita Luceli Monteiro.
A edição para Fernando Cardoso.
Na apresentação, Ednilson Maciel
e Marcos Felipe.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, AM, OT e FM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã às 12 horas com Marcos Felipe e Fernando Cardoso.
Para você, Ednilson Maciel, excelentes férias, que o mês de agosto você possa revigorar as energias e em setembro voltar para compor novamente o time de jornalismo da Alvorada.
Obrigado e então uma boa tarde.
Boas férias para você e boa tarde para você que acompanha a programação do Sistema Alvorada de Comunicação.